E vamos ao Talk Wine. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais e também CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. E bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Hoje nós vamos falar de um berço do vinho, né? Vamos falar da Grécia. É isso?
Pois é. A Grécia tem uma história fascinante no mundo dos vinhos. É um dos berços do vinho. Eu tive lá já duas vezes como jurado no concurso internacional que acontece em Tessalonique, que é uma das principais cidades. E eu lembro que na época eu fiz uma matéria a respeito e o título era Uma Novidade de 4 mil anos. Porque a Grécia tem uma história riquíssima, muito antiga, mas no Brasil se conhece pouco, então é uma novidade. Eu tive aqui no Rio, na sexta-feira, eu apresentei a palestra sobre a Grécia.
Ah, que legal.
Veio um produtor da Grécia para cá, da vinícola Estrofília, do importador Monte Dictis, e apresentamos aí vários vinhos e bombou, porque todo mundo estava curioso, queria provar, e os vinhos são legais, preço atraente, então causou uma ótima impressão. Mas como é que é a Grécia? Deixa eu contar um pouquinho. A Grécia tem cerca de 500 vinícolas e faz cerca de 500 milhões de litros. É um produtor médio, não chega a ser grande. O Brasil faz menos, mas a Argentina faz 1,2 bilhões de litros, só para dar uma ideia. E 60% brancos. A Grécia faz mais vinho branco do que tinto. Até porque o consumo lá é mais branco mesmo. Está no meio do Mediterrâneo, um clima quente, muitas praias. E uma riqueza que eles têm, um ponto forte da Grécia, são as uvas, as castas. Eles têm quase 300 castas locais, naturais, nativas, né? A gente chama de autóctones, que só tem lá.
Nossa, cara,
e fazem isso, com aqueles nomes deles, né? Nem todas as...
Porque tem nome grego, que aqui para nós é João e Maria, lá é complicado.
É, pois é. E não só isso, não é só as caixas, tem também os terrenos, os climas. O clima basicamente é mediterrâneo, o que quer dizer inverno frio, úmido, verão quente, que é ótimo para uva. Mas os solos são super variados. Tem de tudo que você puder querer achar no mundo vinho, você vai ter calcário, argila, arenoso, xisto, granito. E tem 150 denominações de origem. É muita coisa. É uma outra curiosidade. Eu fiz um cruzeiro pelas ilhas gregas. É muita ilha. São mais de 6 mil ilhas. Só que tem ilhas micro, ilhas desabitadas. Muitas ilhas com menos de 100 habitantes. Então, as ilhas maiores, com alguma relevância, como Creta, Santorini, cada ilha é como se fosse um país, em termos de vinho, né? É como se fosse um país, porque as uvas são diferentes. Creta tem as uvas de Creta, Santorini tem as uvas de Santorini, o continente tem outras uvas, as regiões, cada uma tem suas uvas, e a cultura também. Então, se faz vinho diferente em Santorini do que se faz em Creta ou em alguma região do continente, por exemplo.
Agora, eu te fazer uma pergunta. A gente tem a Grécia, claro, a gente lembra de gregos, lembra dos clássicos, né? A gente lembra de uma Grécia que vai remontar a origem grega em torno do século 20 a.C., enfim, tem toda a formação, Atenas e tal. A gente vê essas uvas, quando você fala dessas uvas, né, de 4 mil anos, 2 mil anos, são uvas que remontam ainda àquele tempo da antiguidade grega e que eram uvas que ainda são consumidas na Grécia cotidianamente.
Sim, com as suas devidas evoluções genéticas. Né? Essa uva é um ser vegetal, né? Que tem sua evolução genética. Certo. Então, essas uvas vão gerando filhos e se desdobrando. Para te dar uma ideia, a mais plantada branca da Grécia é a Savatiano, depois a Rhodites, depois a Muscat, que é uma uva que tem no mundo inteiro, e depois a Moscofílero. Das brancas, das tintas, a mais plantada é Aiorgítico, que se escreve com Agiorgítico, mas eles não pronunciam o primeiro G, Aiorgítico, e a segunda mais plantada, que eu adoro, é a Xinomavro,
Como é que é?
Xinomavro. Isso, Xinomavro. Mavro é um sufixo que quer dizer amargo, então o Xinomavro é um vinho tinto mais intenso, entendeu? Então, eles têm lá um vinho super típico que não exportam muito, porque para a gente é estranhíssimo, que remonta a essa época da antiguidade, que é o Retsina. Vem de resina o nome, porque eles de fato acrescentam resina de pinho ao vinho, porque isso é uma técnica ancestral de conservar o vinho.
Olha
então, para o vinho não estragar, você você tem uma adição aí de um percentual importante, não lembro se é 20%, mas é alguma coisa assim, de resina de pinho. Resultado, você parece que está bebendo um pinho-sol, um detergente. Para a gente é estranho, mas o grego gosta e bebe muito com os mezeze, que são os petiscos, né?
Certo.
Tem uma tradição lá de petisco, queijo feta, azeite, azeitona, berinjela. É uma maravilha.
Então nós podemos dizer que eu posso tomar um vinho que Aristóteles tomou, que Platão...
Olha, uma curiosidade. Eu já escrevi muito sobre a história do vinho e tal, e estive na Grécia. E há relatos de degustadores da época, descrições, que parecem já atuais. Cor assim, aroma assim, aroma de fruta, não sei o quê, daquela época.
Então esse teu, esse teu trabalho é da antiguidade já, meu amigo. Copelo, obrigado pela conversa, até nosso próximo encontro.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com dois L's. Ou você pode também ter acesso ao trabalho do Copelo no site marcelocopelo.com. 11 e 11, um abraço aos nossos ouvintes, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu.